Transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 2 de julho. Foi o dia em que o Congresso Continental das Colónias Britânicas na América votou a favor da independência dos Estados Unidos. Nova Iorque absteve-se. Dois dias depois, foi oficialmente declarada a independência, foi em 1776. Lá fora, hoje, aqui em Washington, o calor aperta e aperta mesmo 35 graus centígrados com umidade. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Várias pessoas, incluindo um diplomata iraniano, presos na Europa por planearem ataque à bomba em Paris. Candidato da esquerda venceu as eleições no México. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola. Vamos ter reações à decisão do MPLA de nomear apenas João Lourenço para a presidência durante o próximo Congresso. Um novo partido quer acabar com o poder do MPLA e com a oposição da UNITA.
Nós não podemos continuar a engolir sapos. Eu não engolo sapos. E estou a ajudar é que os meus irmãos angolanos também deixem de engolir sapos.
Os professores dizem que o governo não está a cumprir o acordado. Lançam um aviso.
Estamos a alertar que se de facto isso continuar assim, não teremos outra saída senão condicionar a realização das provas do segundo trimestre.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos na Tailândia, onde 12 adolescentes de uma equipa de futebol e o seu treinador, que haviam desaparecido há 9 dias, foram encontrados vivos numa caverna inundada hoje. Uma equipa de mergulhadores da Marinha tailandesa encontrou uma passagem para o local no complexo de cavernas, que foram subitamente inutilizadas quando os jovens exploraram o local. A equipa de futebol dos jovens desapareceu a 23 de junho e mais tarde foram encontradas as suas bicicletas à entrada do complexo de cavernas na província de Chiang Rai, no norte da Tailândia.
Um diplomata iraniano estacionado em Viena encontra-se entre 6 pessoas presas na Bélgica, França e Alemanha por alegado envolvimento numa conspiração para atacar à bomba um comício de um grupo de oposição iraniana em França. No comício participaram milhares de iranianos e ainda destacadas personalidades americanas ligadas à administração Trump. As autoridades belgas disseram que um casal de origem iraniana, na posse de 500 gramas de um explosivo de grande potência, foi preso. O diplomata iraniano foi preso na Alemanha. As autoridades iranianas disseram estar prontas a cooperar nas investigações, afirmando tratar-se de uma conspiração feita para coincidir com a chegada do presidente iraniano Hassan Rouhani à Suíça. O Irão disse tratar-se de uma visita de importância crucial para a cooperação entre o Irão e a União Europeia, na sequência da retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Teherão. Rouhani vai também visitar a Áustria, que atualmente preside a União Europeia.
A Polícia de Investigação Americana, FBI, revelou ter preso hoje em Cleveland, no estado de Ohio, um homem que poderá estar por trás de um eventual ataque terrorista durante as celebrações de 4 de julho, Dia da Independência Nacional. Demetrius Spitz, acusado de ter declarado lealdade à Al-Qaeda, foi preso no domingo depois de se encontrar com um agente do FBI disfarçado, a quem revelou a sua intenção de fazer explodir uma bomba num desfile da quarta-feira. Numa conferência de imprensa hoje, Stephen Anthony, agente especial do FBI em Cleveland, indicou que Pitts foi formalmente acusado de tentativa de fornecer apoio à organização terrorista.
O candidato do Movimento de Regeneração Nacional, Morena, Andrés Manuel López Obrador, é o novo presidente do México, revelou na madrugada de hoje o Instituto Nacional Eleitoral. López Obrador prometeu lutar contra a pobreza e o neoliberalismo, aumentar o salário mínimo, facilitar o acesso à internet a todos, oferecer bolsas de estudo aos estudantes e assegurar a autossuficiência alimentar do país. O presidente americano Donald Trump felicitou López Obrador numa mensagem na sua conta no Twitter, em que disse estar ansioso para trabalhar com ele, porque há muito para ser feito em benefício dos Estados Unidos e do México.
No Malawi, o principal partido da oposição apelou a demissão do presidente por alegada corrupção. Peter Mutharika classificou a alegação de notícia falsa destinada a enxovalhar a antecipação do sufrágio do próximo ano.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com o MPLA. Como os ouvintes sabem, o partido no poder escolheu por unanimidade João Lourenço como o seu único candidato à presidência do partido no próximo Congresso, pois dois antigos dirigentes do MPLA questionam a indicação de João Lourenço como candidato único para a sucessão de José Eduardo dos Santos. Venâncio Rodrigues.
O general Silva Mateus, que lidera a União das Tendências no seio do MPLA, aponta o atual líder do partido de ser o principal responsável pela falta de democracia interna no seio do partido. Silva Mateus considera que foi o presidente José Eduardo dos Santos que impediu candidaturas alternativas à presidência do partido quando anunciou que se retiraria da vida política. O general Silva Mateus, que também é líder da Fundação 27 de Maio, disse que tinha reunido toda a documentação, mas decidiu recuar na apresentação da sua candidatura para que os seus apoiantes não fossem alvo de represálias.
Transita de congresso a congresso, três, quatro dias antes do congresso, há uma reunião do Comitê Central que o reconduz à presidente do partido. Ele aparece já no congresso como candidato eleito. E aí é só ser ratificado. Não concordo com essa situação do João Lourenço ser indicado por aclamação para o Comitê Central candidato único.
Outro histórico do MPLA que se manifestou desiludido com a candidatura única para a eleição de presidente é o médico Mário Afonso de Almeida Cacessa, que, num artigo de opinião publicado num dos jornais de Luanda, disse que os estatutos permitem que qualquer militante pode se candidatar a presidente do partido desde que reúna as condições exigidas. O facto de o militante João Lourenço ter sido já, por isso, estranhamente escolhido para um órgão superior do partido, de onde partem as orientações para os escalões inferiores, afasta desde logo a possibilidade ou vontade de outro dirigente ou outro militante de se candidatar nos termos dos estatutos, precisou o general Cacessa. O general, que já foi ministro da Saúde e deputado do MPLA, lamentou que não seja desta vez que haverá mais de um candidato a líder do MPLA. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, parece que vem aí mais um partido político. O Armando Chicoca falou com dirigentes do mesmo Armando.
No passado sábado, foi lançado no município de Viana, em Luanda, o manifesto político do Movimento da Unidade Nacional, MUNE, uma nova força política que se prepara para sua legalização junto do Tribunal Constitucional. Em entrevista concedida à Voz da América na manhã desta segunda-feira, a partir da Coreia do Sul, onde se encontra o líder do Movimento da Unidade Nacional a convite dos empresários daquele país asiático, o chanceler Manuel Ponda disse, no entanto, que vem aí a mensagem da libertação dos angolanos, ainda sob o cativeiro comunista.
O povo está refém. E sentimos também que o povo está refém da oposição, porque não podemos deixar o povo estar como está. Então, nós pensamos que o povo agora, o povo deixa de ser também vítima. Espera, não vamos seguir mais pelas pessoas, o motivo de estar naquele partido. Não, agora é procurar o partido que poderá arrancar o angolano poder.
Ponda defende para os próximos dias uma oposição em Angola capaz de acabar com a hegemonia política do partido no poder em 2022, instaurando uma nova ordem social em Angola, onde o cidadão é respeitado, o empresário promove o negócio, dando emprego e o bem-estar do cidadão, contribuindo com os impostos para a economia do país e dando poderes ao parlamento fiscalizar a ação do governo. Ermelinda Freitas, então ativista dos direitos humanos em Luanda e ex-militante do Partido do Galo Negro UNITA no município de Cacoaco, assumiu a liderança das mulheres pelo MUNE e falou da conferência realizada sábado último em Viana.
Estou a representar as mulheres, tudo que faça parte do MUNE, eu dou a cara.
E qual tem sido o contato com o resto das províncias do país?
Ainda ontem estiveram presentes praticamente todas as províncias. Ontem tivemos muitos
das outras províncias que vieram à conferência. As pessoas estão a aceitar bem, porque as pessoas já estão cansadas de mentiras. Não é só as mentiras do governo, mas como as mentiras da oposição. Porque quando um partido político que está na oposição aceita, tendo ele a certeza que a UNITA ganhou as eleições, eles não fizeram nem mais nem menos que legitimar a desgraça do angolano. Nós não podemos continuar a engolir sapos. Eu não engolo sapos. E estou a ajudar é que os meus irmãos angolanos também deixem de engolir sapos.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Na UILA têm vindo a aumentar as críticas e mesmo manifestações contra o alegado mau desempenho do governador da província, João Marcelino Tshipingi. A demonstração mais agressiva, aliás, aconteceu em maio último, quando jovens saíram às ruas para contestar o que chamaram de má governação do também primeiro secretário do MPLA na região. O Teodoro Albano explica porquê.
João Marcelino Tshipingi, que cumpre o seu segundo mandato de governador provincial da UILA, chegou ao cargo em outubro de 2012, na sequência das eleições gerais do mesmo ano, e parece ter resistido às mexidas do presidente João Lourenço, a quem descreva o seu primeiro mandato como dos mais fracos enquanto governador da UILA. Os mais graves problemas do setor social, como a saúde e a educação, em 2014 e 2015, com a falta de medicamentos nos hospitais, milhares de crianças para o sistema de ensino ou o encerramento de dezenas de empresas, com todas as suas consequências, viveram-se no seu consulado, agravado com a então crise provocada pela baixa do preço do petróleo. O jurista Bernardo Peso olha para o desempenho do governo local e entende que é preciso mudança de atitude nos seus governantes.
Não interessa o governo central mandar o dinheiro aqui na província da UILA, enquanto a atitude dos governantes aqui na UILA não mudar. Estaremos a gastar dinheiro desnecessariamente.
O coordenador do grupo de acompanhamento do MPLA para a província da UILA, Gino Carneiro, numa das reuniões de cúpula do partido, aconselhou o primeiro secretário do MPLA local a comunicar mais sobre as suas realizações através do chamado Conselho de Auscultação Social.
Muitas vezes são divulgadas informações incorretas de que pouco trabalho se faz a nível do governo. Um elemento fundamental, um instrumento fundamental que a província pode utilizar é o Conselho Provincial de Concertação das Comunidades. Aí também pode fazer com que participem no mesmo todos aqueles que representam os diferentes organismos e associações da província e, por essa via, fazer passar a mensagem, convidá-los a visitar as coisas que estão a ser feitas, de maneira que tenham uma visão diferente. Eu costumo dizer, é melhor ver uma vez do que ouvir 100 vezes.
Os conselhos de Gino Carneiro ao governador e primeiro secretário do MPLA na UILA, João Marcelino Tshipingi. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E voltamos agora à capital, a Luanda. O Sindicato Nacional dos Professores, Simprof, denunciou hoje o não cumprimento de promessas por parte do Executivo. O Simprof avisa, pode vir aí uma nova greve. Coque Mukuta.
Segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Guilherme Silva, até o momento o governo não cumpriu com o acordo assinado em abril deste ano, a quando da última greve que durou uma semana, para publicar no Diário da República o Estatuto dos Agentes da Educação. Por isso, Simprof vai devolver a palavra aos professores para decidirem o rumo a tomar.
A ação número 3 do referido memorando considera que o Estatuto dos Agentes da Educação seria publicado no mês de junho. Estamos em julho e não foi publicado o Estatuto. Não sendo publicado, no entanto, fere o acordo. Então, por essa razão, é que nós estamos as instituições, quer sejam públicas ou privadas, que devem, de fato, pautar pelo cumprimento dos acordos rubricados e assumirem a palavra dada para evitarem o descrédito. Por essa razão, o não cumprimento dos prazos acordados poderá comprometer as relações entre as partes.
Sem precisar a data nem a medida a ser tomada, Guilherme Silva alerta que com este facto os professores poderão condicionar a realização das provas do segundo trimestre.
Sim, o segundo trimestre as provas começam, provas do professor começam dia 30 de julho. Portanto, estamos a alertar a opinião pública, as entidades, que se, de facto, isso continuar assim, não condicionar a realização das provas do segundo trimestre. Isso caberá aos professores, de facto, tomarem esta decisão, se vamos ou não condicionar.
Entretanto, em comunicado, o Sindicato Nacional dos Professores apela à classe a manterem a serenidade e coesão. Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Alerto já para a segunda meia hora. Vamos ter reportagens de Moçambique. Vamos, por exemplo, falar da seca, do contrabando de drogas. Vamos também até à Guiné-Bissau falar de partidos políticos nesse país. Isso na segunda meia hora. Para já estamos a transmitir em onda média. 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Estamos também na Guiné-Bissau, atualmente com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoko, em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, uma foto, um vídeo, uma crítica, uma sugestão, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A situação dos vários grupos de desalojados no Zango mantém-se inalterável. Os desalojados da ilha de Luanda, concentrados em tendas no Zango 1, há mais de 9 anos, não muda e os moradores dizem não ter qualquer esperança de serem atendidos. Já os desalojados do Zango, que estão num descampado depois do Zango 4, surge uma esperança com a nomeação de um novo administrador de Viana, André Soma. Manuel José.
Para os moradores do descampado entre o Zango 4 e o Calumbo, perto de 2 anos, renasceu uma nova esperança para a solução do problema. A nomeação do novo administrador de Viana, André Soma, em substituição de Jeremias Dumbo, devolveu a esperança aos moradores do descampado de terem as suas casas de volta.
Eu disse mesmo desse ano, só guardem só uma esperança. É mais esperança, porque ele é o administrador novo que veio e nos garantiu dessa. Pronto, nós também, ainda aquele que nos roubou, tinha tempo de ligar. Guardar, como esse é novo também, estamos a guardar.
O senhor Joaquim, morador do descampado próximo a Calumbo, é quem já não tem esperança nenhuma que o governo cumpra o que prometeu há 9 anos. São os antigos moradores da ilha de Luanda, estacionados no Zango 1, em casas de chapas.
Nós já estamos ficando desesperados, estamos ficando transtornados também. Falta de meio, a luz, a alimentação, falta, água, sobre o peso enorme da família. Então, começa a procurar fazer trabalho medíocre para ver se sobrevive.
O senhor Pinto, morador das tendas no Zango 1, desde 2009, retirados da zona balnear da ilha de Luanda, na altura com promessa de ali ficarem apenas 30 dias. Passados 9 anos, a promessa do governo continua por cumprir. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
De futebol e já temos mais uma equipa nos quartos de final. É o Brasil que hoje derrotou o México por 2-0. Um golo do Neymar e outro do Firmino. Neymar do Paris Saint-Germain, Firmino do Liverpool. Foi um bom jogo de futebol com o Brasil bem consistente na defesa, México a dar boa resposta, mas sem meio de quebrar a defesa do Brasil e o ataque do Brasil a funcionar essencialmente através de William, um grande jogador que deu o primeiro golo e depois o segundo golo foi o Neymar, que passou para Firmino meter a batata na capoeira. Este era um jogo interessante. O Brasil tinha terminado no topo do seu grupo com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, 5 golos marcados, 1 sofrido. O México em segundo lugar no seu grupo com 2 vitórias, 1 derrota, 3 golos marcados, 4 sofridos. E o México não consegue sair dos oitavos de final desde 1994, que é sempre eliminado nos oitavos de final. Aconteceu mais uma vez, portanto, é o Brasil que está nos quartos de final a aguardar para ver quem é o seu opositor no outro jogo de hoje. Continuamos, claro, está com o Mundial de Futebol. Mais tarde hoje, dentro de poucos minutos, temos Bélgica-Japão. Vai decidir quem é a outra equipa nos quartos de final. Bélgica, claramente favorita, terminou a fase de grupos com 3 vitórias, 9 golos marcados, 2 sofridos. Japão ficou em segundo lugar no seu grupo com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 4 golos marcados, 4 sofridos. Este fim de semana tivemos a queda dos grandes. Depois da Alemanha, foi a vez de Espanha e Portugal irem à vida. Espanha eliminada nos penaltis pela Rússia, que agora vai defrontar a Croácia, que também passou, graças aos penaltis frente à Dinamarca. Croácia, que tinha feito um jogão contra a Argentina com uma vitória por 3-0, não jogou grande coisa contra a Dinamarca. A saída dos grandes marca também, sem dúvida, o fim de uma era. Iniesta fez o seu último jogo pela Espanha. Piqué também disse adeus. Espera-se que David Silva faça o mesmo. Será que Messi, da Argentina, com 31 anos, estará de volta? Ronaldo? É pouco provável. Ronaldo falou sobre isso.
Bom, agora não é o momento para falar do futuro, treinadores, jogadores, de um ciclo da seleção, mas tenho a certeza absoluta que a seleção seguirá a ser uma das melhores do mundo, com grandes jogadores, um grupo fantástico, um grupo jovem, um grupo que tem uma ambição enorme para querer triunfar, e por isso estou confiante, estou contente, porque sei que a seleção vai estar sempre na máxima força.
Cristiano Ronaldo, e a pergunta que todos querem saber é: vai continuar no Real Madrid ou não? O grande rumor agora é que Ronaldo vai para os Juventus, não sei. Entretanto, outro grande do Real Madrid e da seleção de Espanha, o defesa Ramos, este disse que vai estar no próximo Mundial a jogar de barba branca. Vai ficar com 36 anos de idade. Mas a terminar o desporto, a grande notícia é do basquetebol. LeBron James vai deixar o Cleveland Cavaliers, vai para o Los Angeles Lakers, contrato de 4 anos, 154 milhões de dólares, 38 milhões e meio por ano. Dá pouco mais de 3 milhões por mês, pouco mais de 100 mil dólares por dia. Nada mal. E agora vamos falar de um relatório publicado pelo Centro de Integridade Pública de Moçambique que diz que o país continua a ser uma rota importante para o tráfico de heroína. Alguns analistas dizem esperar que o estudo sobre o negócio da heroína desperte as autoridades moçambicanas para uma realidade que pode comprometer a luta contra a pobreza no país. Ramos Miguel.
O estudo do CIP diz que a heroína é uma das maiores exportações de Moçambique, podendo ser o maior ou o segundo maior produto de exportação do país depois do carvão. Esta é uma das manifestações do crime organizado transnacional e que pode colocar em causa os esforços para o combate à pobreza em Moçambique, considerou o jurista Pascoal Cumbe, para quem a dimensão do problema no país é grande e envolve figuras influentes.
É um problema grande. O negócio de drogas não envolve pessoas pequenas, tem que ser com indivíduos com muita influência, com poder de decisão, em casos de interpelação, poder dizer é para deixar passar. Envolve muito dinheiro para isso. O negócio de drogas nunca foi traficante.
O CIP diz que todos os anos se movimentam 40 toneladas ou mais de heroína passando por Moçambique e que por cada tonelada que por aqui transita ficam pelo menos 2 milhões de dólares em lucros, subornos e pagamentos a figuras séniores moçambicanas. Para o analista Francisco Mazzini, o valor até pode ser muito mais elevado dada a dimensão do problema.
É muito grande. Eu me recordo, uma dessas instituições de justiça dizia que todo este boom imobiliário que se via aqui em Maputo, em parte era fruto do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Portanto, só vem confirmar aqui aquilo que, na verdade, já se especulava. O que nem se especulava, porque até foram autoridades de justiça.
Que... E quem pode estar a controlar este negócio, na sua opinião? São os tradicionais barões da droga?
São os mesmos, não é difícil saber, porque eu não acredito. Aquele que foi considerado o maior barão de droga de Moçambique, o Bashir, eu não acredito que ele continue ligado a esta atividade. Eu quero acreditar que ele acabou abandonando aquilo porque era muito ele, depois de ter sido exposto, já não podia continuar ligado a essa atividade. Certeza que deve ter passado para uma outra pessoa. E não só, quer dizer, não resta a menor dúvida que Moçambique é um cordão de droga, porque nós todos os dias também temos, ou é no aeroporto, ou é na fronteira, que são confiscadas grandes quantidades de drogas. Há bem pouco tempo, eu recordo, foram confiscadas na África do Sul, mas uma grande quantidade de cocaína que vinha e saiu de Moçambique e entrou na África do Sul.
Entretanto, Kumbe entende também que o boom na imobiliária pode ter algo a ver com o tráfico da droga.
Não é mesmo, é verdade. Mas embora objeto de estudo, mas não deixa ser uma parte da verdade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Eu quero chamar a atenção para a segunda meia hora, onde vamos também falar da seca em Moçambique. Vamos também ter reportagens de Cabo Verde. Vamos falar sobre os imigrantes em Cabo Verde. Parece que houve um incidente sobre a prisão de vários deles que está a causar alguma controvérsia. E vamos falar também de partidos políticos na Guiné-Bissau. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, atualmente aqui na capital americana. É 13 horas 26 minutos 30 segundos, portanto estamos a pouco tempo de começar o segundo jogo do Mundial de hoje entre a Bélgica e o Japão, Bélgica favorita para ir defrontar depois o Brasil nos quartos de final. Mas claro, está primeiro, tem que passar por cima do Japão. Até ao início da segunda meia hora, vamos ficar com a música de Sivuca, Ain't No Sunshine. We'll be right back.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 2 de julho de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola e na Guiné-Bissau e São Tomé em Príncipe são 17 horas e 30 minutos, em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, 12 adolescentes de uma equipa de futebol da Tailândia foram encontrados vivos numa caverna 9 dias depois. E aqui nos Estados Unidos, o FBI revela ter preso em Cleveland, no estado do Ohio, um homem que poderia estar por detrás de um eventual ataque terrorista durante as celebrações do 4 de julho. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM em Moçambique, em Quelimane com a nova Rádio Paz, em Nampula com a Rádio Encontro, em Cabo Verde com a Rádio Comercial na cidade da Praia, em Guiné-Bissau com a Pidgiti e Capital FM na cidade de Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sinchaoku em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do retransmissor local. Esta emissão e informação em áudio, vídeo e texto da Voz da América estão disponíveis na internet. O endereço é o www.voaportugues.com. Com a mesma referência VOA Português, estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, Wagner Roberts. Horas e 32 minutos, as notícias com João Santarita.
12 adolescentes de uma equipa de futebol e o seu treinador, que haviam desaparecido há 9 dias atrás na Tailândia, foram encontrados vivos numa caverna inundada. Uma equipa de mergulhadores da Marinha Tailandesa encontrou uma passagem para o local no complexo de cavernas que foram subitamente inundadas quando os jovens exploravam o local. A equipa de futebol dos jovens desapareceu a 23 de junho e mais tarde foram encontradas as suas bicicletas à entrada do complexo de cavernas na província de Chiang Rai, no norte da Tailândia.
Um diplomata iraniano estacionado em Viena encontra-se entre 6 pessoas presas na Bélgica, França e Alemanha por alegado envolvimento numa conspiração para atacar a bomba um comício de um grupo da oposição iraniana na França. No comício participaram milhares de iranianos e ainda destacadas personalidades americanas ligadas à administração Trump. As autoridades belgas disseram que um casal de origem iraniana foi preso na posse de 500 gramas de um explosivo de grande potência. O diplomata iraniano foi preso na Alemanha. As autoridades iranianas disseram estar prontas para cooperar nas investigações, afirmando ainda tratar-se de uma conspiração feita para coincidir com a chegada do presidente iraniano Hassan Rouhani à Suíça. O Irão disse tratar-se de uma visita de importância crucial para a cooperação entre o Irão e a União Europeia na sequência da retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com Teherão. Rouhani vai também visitar a Áustria, que atualmente preside a União Europeia.
A Polícia Federal Americana, o FBI, revelou hoje ter preso em Cleveland, no estado do Ohio, um homem que poderá estar por trás de um eventual ataque terrorista durante as celebrações do 4 de julho, o Dia da Independência Nacional. Demetrius Pitts, acusado de ter declarado lealdade à Al-Qaeda, foi preso no domingo depois de se encontrar com um agente do FBI disfarçado, a quem ele revelou a sua intenção de fazer explodir uma bomba no desfile de quarta-feira. Numa conferência de imprensa hoje, Stephen Anthony, agente especial do FBI em Cleveland, indicou que Pitts foi formalmente acusado de tentativa de fornecer apoio a uma organização terrorista. Ele deve ser apresentado ainda hoje a tribunal.
O candidato do Movimento Regeneração Nacional Morena, Andrés Manuel López Obrador, é o novo presidente do México, revelou na madrugada de hoje o Instituto Nacional Eleitoral. López Obrador prometeu lutar contra a pobreza e o neoliberalismo, aumentar o salário mínimo, facilitar o acesso à internet a todos, oferecer bolsas de estudo aos estudantes e assegurar a autossuficiência alimentar no país. O presidente americano Donald Trump felicitou López Obrador, numa mensagem na sua conta de Twitter, em que disse estar ansioso para trabalhar com ele porque há muito para ser feito em benefício dos Estados Unidos e do México.
No Malawi, o principal partido da oposição apelou à demissão do presidente por alegada corrupção. O presidente, Peter Mutharika, classificou a alegação de notícia falsa, destinada a enxovalhá-lo em antecipação das eleições do próximo ano. O Partido do Congresso do Malawi juntou a sua voz aos grupos da sociedade civil, apelando ao presidente para se demitir. A instituição governamental anticorrupção tem estado a investigar um contrato para o fornecimento de alimentos, no valor de quase 4 milhões de dólares, atribuídos a uma empresa pertença do empresário Zamir Karim, que desmente não ter feito nada de errado.
Treze horas e 35 minutos aqui em Washington. Nos próximos 25 minutos, iremos a Cabo Verde para falar da situação de cidadãos da CDAO que reclamam maus tratos naquele país. Falaremos também da seca em Moçambique, concretamente na região sul, e de problemas políticos na Guiné-Bissau. Para já, vamos a Moçambique, para dizer que a heroína é provavelmente o segundo maior produto de exportação daquele país, diz um estudo publicado pelo Centro de Integridade Pública. Analistas ouvidos em Maputo pelo Ramos Miguel esperam que o mesmo desperte as autoridades do país para uma realidade que pode comprometer a luta contra a pobreza.
O estudo do CIP diz que a heroína é uma das maiores exportações de Moçambique, podendo ser o maior ou o segundo maior produto de exportação do país depois do carvão. Esta é uma das manifestações do crime organizado transnacional e que pode colocar em causa os esforços para o combate à pobreza em Moçambique, considerou o jurista Pascoal Cumbe, para quem a dimensão do problema no país é grande e envolve figuras influentes.
É um problema grande. O negócio de drogas não envolve pessoas pequenas, tem que ser com indivíduos com muita influência, com poder de decisão, em casos de interpelação, poder dizer é para deixem passar. Envolve muito dinheiro para isso. O negócio de drogas nunca foi traficante.
O CIP diz que todos anos se movimentam 40 toneladas ou mais de heroína passando por Moçambique e que por cada tonelada que por aqui transita ficam pelo menos 2 milhões de dólares em lucros, subornos e pagamentos a figuras séniores moçambicanas. Para o analista Francisco Mazzini, o valor até pode ser muito mais elevado dada a dimensão do problema.
É muito grande. Eu me recordo uma dessas instituições de justiça que dizia que todo este boom imobiliário que se via aqui em Maputo em parte era fruto de tráfico de droga e lavagem de dinheiro. Portanto, só vem confirmar aquilo que, na verdade, já se especulava. O que nem se especulava, porque até foram autoridades de justiça que...
E quem pode estar a controlar este negócio, na sua opinião? São os tradicionais barões da droga?
São os mesmos, não é difícil saber. Porque eu não acredito. Aquele que foi considerado o maior barão de droga de Moçambique, o Bashir, eu não acredito que ele continue ligado a esta atividade. Eu quero acreditar que ele acabou abandonando aquilo porque era muito... Ele, depois de ter sido exposto, já não podia continuar ligado a esta atividade. Certeza que deve ter passado para uma outra pessoa. E não só, quer dizer, não resta a menor dúvida que Moçambique é um cordão de droga, porque nós todos os dias também temos, ou é no aeroporto, ou é na fronteira, que são confiscadas grandes quantidades de drogas. Há bem pouco tempo, eu recordo, foram confiscadas aqui na África do Sul, mas uma grande quantidade de cocaína que vinha e saiu de Moçambique e entrou na África do Sul.
Entretanto, Cumbe entende também que o boom na imobiliária pode ter algo a ver com o tráfico da droga.
Não é mesmo, é verdade. Mas embora objeto de estudo, mas não deixa de ser uma parte da verdade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Dentro de instantes voltamos a Moçambique para falar da seca. Mas para já falemos de Cabo Verde, onde o presidente da Plataforma das Comunidades Africanas vê com naturalidade a realização de qualquer operação policial para a fiscalização de mercadorias e outras situações. Mas, despropositada e discriminatória, a forma como cerca de 45 cidadãos africanos foram detidos no passado dia 27 de junho, numa operação conjunta da Polícia Nacional, Guarda Municipal e Inspeção de Atividades Económicas. Eugênio Teixeira.
Segundo Zeca Viana, as pessoas foram surpreendidas e levadas de qualquer forma para a esquadra policial, quando a maioria delas estavam devidamente documentadas, sendo apenas 16 que se encontravam em situação irregular no país. Para o presidente da Plataforma das Comunidades Africanas, esse tratamento é indigno aos valores da pessoa humana, por isso reprova a conduta das autoridades policiais.
O procedimento não seria o mais correto, porque as pessoas ficaram todas espantadas com essa operação. Chegar e dizer, ah, tu estás preso, por exemplo, são coisas, são questões que isso, não, em situação nenhuma, é uma atitude correta.
Para já, não conseguimos chegar a fala com as forças policiais, mas uma fonte nos informou que se tratou de uma operação normal de fiscalização de produtos comerciais e da situação documental das pessoas abordadas. Na conversa com a reportagem da Voz da América, o presidente da Plataforma das Comunidades Africanas referiu-se igualmente à proposta apresentada pelo PSCV no sentido da abertura de um processo extraordinário de legalização dos cidadãos da CDAO, projeto que não foi aprovado no Parlamento, uma vez que a bancada do MPD no poder se absteve. Zeca Viana fala da importância de se proceder à legalização dos imigrantes, mas entende que se deve elaborar um projeto abrangente a todos e não apenas para cidadãos da sub-região africana a que Cabo Verde pertence. O analista político João Deus Carvalho e Silva destaca o cuidado que se deve ter no tratamento de questões ligadas à migração, por considerar tratar-se de um assunto muito sério e que exige a responsabilidade de todos.
Cabo Verde tem tido sensibilidade, tanto que já fez até legalização extraordinária, em alguns casos. Agora, isso é uma questão muito séria. Para haver legalização, há uns requisitos que são quase que universais, têm que ser cumpridos. Agora, não se pode passar a mensagem que eu estou a ver muito subreptícia, quer dizer, estão cá, gostam de estar cá, legaliza-se tudo. Não, não é assim. Em lado algum é assim.
Quanto à operação de fiscalização policial, o analista considera que é um ato normal, mas que deve ser feito sempre no respeito pela dignidade das pessoas. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, na cidade da Praia, Cabo Verde. A rede de sistemas de alerta antecipado de fome, FiusNet, na sigla em inglês, revelou num relatório divulgado em junho que algumas áreas das províncias moçambicanas de Gaza e Inhambane enfrentam falta de alimentos e adverte que a segurança alimentar pode deteriorar-se e estender-se a outras zonas daquele país. Numa escala de avaliação em que 5 significa fome, as áreas referidas, mas cujos nomes não foram revelados, estão no nível 3 da rede de sistema de alerta antecipado de fome. Depois de uma redução da colheita e de estação principal com produção abaixo da média, os resultados da crise já são visíveis nas áreas semiáridas de Gaza e Inhambane, exigindo assistência alimentar urgente, alerta a rede FiusNet, adiantando ser previsível que a segurança alimentar se deteriore e se estenda a outras áreas do sul e centro do país, principalmente à província de Tete, isto até janeiro de 2019. A maioria da população de Moçambique pratica agricultura de subsistência, tirando das suas hortas os produtos com que as famílias se alimentam. Conversamos ainda esta manhã aqui em Washington, a partir de Maputo, com Lisette Mukasi, da Associação das Mulheres Desfavorecidas de Xokwe, que lamenta a situação de fome e falta de apoio para alavancar a agricultura e acabar a fome. Mais do que isso, Lisette Mukasi diz que a venda da produção não rende muito.
Sim, tem por causa disso, porque lá, às vezes, quando aparece um apoio, às vezes a pessoa é apoiada, às vezes tem 2 ou 3 hectares, é apoiado 1 hectare. E nesses 1 hectare, quando chega a fase, dão semente, lavram, grada, dão adubos, dão dinheiro de guarda pássaro, dão de feed. Quando chega a fase, começam a tirar tudo, a partir do adubo, a partir da cefa, a partir das lavouras. E a pessoa fica sem nada, é porque ficamos com fome. Porque levam tudo. Mas se tivesse um apoio que pelo menos ajudam as pessoas durante 2 ou 3 anos, depois deixar, eu acho que a máxima certeza as pessoas podiam conseguir alguma coisa. Mas esse apoio que a gente às vezes tem, de nos tirar tudo, enfim, praticamente somos trabalhadores.
Quem tira?
Por exemplo, é o governo que nos dá, é o governo, quando digo isso, lá trabalhamos com a ICEP. Há uma empresa ICEP que vem nos lavrar, que tem máquina, nos ajuda a lavrar, no fim dá-nos o semente, pagamos a água, e quando chega a parte da cefa, eles aparecem, até vão aqui nas machambas, chegam ali, cortamos o arroz e levam o arroz mesmo ali nas machambas. E ficamos sem nada. é a parte mais chata que nós temos, as mulheres não avançam para frente. A comunidade também, sim, não avança para frente. Até os outros, até fogem. Quando vêem que chegou a parte da cefa, eles fogem para não pagar aquela parte aí. E tirar tudo. Fica sem nada e a fome te ataca.
Vocês já reclamaram esses problemas que contou?
Várias vezes. Até se for por mim, mandar uma brigada, vir sentar com a comunidade ou andar visitar associações e associações. Iam falar disso mesmo.
E daquilo que vocês produzem, conseguem vender o mínimo para ajudar as vossas famílias?
Isso também é outra coisa, porque nós vendemos o quilo de arroz a 15 meticais de arroz. E não gastamos, às vezes, quando chega lá, dizem que não, esse arroz não vale nada. Tem que vender a 10, tem que vender a 10 meticais. E aí nós temos a ver, porque não temos sítio de falta para vender. A maioria das pessoas cortaram a mão. Veja lá, vou dar um exemplo. Eu tinha 4 hectares, mas nos 4 hectares só consegui cefar 1 hectare, a manual. O resto foi abaixo. E aí...
Era Lisete Mucassi, da Associação das Mulheres Favorecidas em Xokwe, que lamenta a situação de fome e falta de apoio para alavancar a agricultura. Os 15 deputados expulsos do PGC, isto em Cabo Verde, e outros dirigentes e militantes que se revoltaram com o partido decidiram pela criação ontem de uma nova formação política. Trata-se do Movimento de Alternância Democrática, G15, que pretende concorrer às próximas eleições legislativas marcadas para novembro deste ano. Lassana Kassamá.
Braima Camarata, aqui coordenador do grupo dos deputados, dirigentes e militantes expulsos do PSGC, foi escolhido para liderar o movimento de alternância democrática G15. Falando aos mais de 2 mil delegados, Camarata assume que da alternância democrática saem novos dirigentes que assumirão os destinos do país nos próximos tempos.
Dirigentes que assumirão os destinos do país, representando dignamente o nosso povo em todas as esferas e níveis da vida social.
Entre as figuras que constituíam o G15, destacam-se o antigo primeiro-ministro, Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo, e alguns altos dirigentes do PSGC, entre os quais Luís Oliveira Sanca, Soares Xambu e Sato Camará. O objetivo agora é concorrer às próximas eleições legislativas e disputar as bases com o PSGC. Para Sana Xambu, editor principal do jornal O Democrata, era de esperar a constituição do G15 em movimento partidário.
Por tudo aquilo que vem acontecendo, era de esperar que o grupo tinha que tomar apenas uma posição. Formar um movimento político, um partido político, concorrer às próximas eleições legislativas ou integrar-se numa formação política. Até aqui se falava que era provável que o grupo ia juntar-se ao PRS, mas o grupo acabou por tomar a decisão, ou seja, criar um movimento político para concorrer às próximas eleições. O grupo quer apresentar-se como uma alternativa de todos os problemas que o país tem vindo a enfrentar a nível político.
Em análise aos cenários históricos que marcaram a transformação de vários grupos dissidentes na Guiné-Bissau em partidos políticos, de novo ouvimos o editor do jornal, o democrata Assana Sambo.
Ninguém pode prever que as pessoas que estão à frente do grupo vão continuar junto daqui até as eleições, por exemplo, ou depois das eleições, qual será a nova dinâmica, haverá abertura de novo. Ninguém pode prever isso, mas isso pode acontecer.
Por sua vez, sociólogo e professor universitário Demandino Lopes considera difícil decifrar, por enquanto, o potencial político do movimento de alternância democrática G15.
No fundo, não conhece muito bem as suas qualidades organizativas, porque isso vai ser muito determinante para a formação desse grupo político. E a própria ideologia, o que é que esse grupo político defende? Quais são os seus princípios? A base que orienta as suas ações? Muitas das vezes argumentam os ideais de Amílcar Cabral, os princípios básicos do PSGC, mas, no entanto, não se sabe muito bem o que vai acontecer daqui a poucos meses que vamos para as eleições.
Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Washington prepara-se para uma batalha sobre a iminente vaga no Supremo Tribunal. O presidente Donald Trump considera um substituto para o juiz Anthony Kennedy, que vai à reforma no final deste mês. E sem perder tempo, o presidente já disse que no dia 9 vai anunciar um nomeado, uma pessoa certa, uma pessoa prominente.
I'm going to pick the right person. I'm going to pick somebody that's outstanding.
E os republicanos no Senado prometem a confirmação antes das eleições intercalares de novembro, diz o seu líder Mitch McConnell, que realça que o candidato do presidente deverá ser justamente considerado.
The president's nominee should be considered fairly.
Os democratas, que ainda não esqueceram a recusa dos republicanos em considerar o candidato do presidente Barack Obama, alertam para uma mudança ideológica no Supremo Tribunal que poderá ter impacto sobre o direito ao aborto, saúde, direito dos gays e sindicatos nos Estados Unidos por décadas.
After Kennedy's departure, the Supreme Court will be evenly divided between justices appointed by Republican presidents and justices appointed by Democrat presidents.
O líder dos democratas, Chuck Schumer, diz que após a saída de Kennedy, o Supremo Tribunal terá número igual de juízes nomeado por presidentes republicanos e democratas. E quem ocupar o lugar do juiz Kennedy terá a oportunidade de influenciar as leis dos Estados Unidos e os direitos dos seus cidadãos por uma geração.
Whoever fills Justice Kennedy's seat will have the opportunity to impact the laws of the United States and the rights of its citizens.
Os democratas não serão capazes de bloquear a escolha de Trump, mas poderão ter apoio de republicanos moderados que apoiam o direito ao aborto e são contra alguns nomes da lista de potenciais nomeados de Trump. A senadora republicana Susan Collins disse que não iria apontar nenhum, mas há nomes na lista para os quais não votaria.
I'm not going to go into which ones, but there are people on that list whom I could not vote for.
Em recentes entrevistas, o presidente Donald Trump recusou dar indicações se a visão sobre o aborto seria um fator decisivo na escolha do nomeado. Mas como candidato em 2016, Trump deu sinais claros sobre a intenção de anular uma importante decisão de 1973 do Supremo Tribunal que determinou o direito ao aborto em todo o país. Nessa altura, Trump disse que a mudança iria ter lugar porque haveria de colocar juízes contra o aborto no Supremo Tribunal.
That will happen, and that'll happen automatically, in my opinion, because I am putting pro-life justices on the court.
No ano passado, três senadores democratas juntaram-se aos republicanos para a confirmação de Neil Gorsuch, um firme conservador. Trump poderá ter mais lugares por preencher no Supremo Tribunal durante a sua presidência, uma vez que Kennedy é apenas um dos quatro juízes com mais de 70 anos de idade. Um grupo de advogados do Uganda contestou a legalidade do controverso imposto sobre os mídias sociais que entrou em vigor no primeiro dia de julho, portanto, ontem. Este é um trabalho de Halima Atumane, que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
O governo introduziu o imposto sobre todos os utilizadores dos mídias sociais para controlar o que o presidente Museveni classificou de fonte de rumores. Os opositores consideram que o novo imposto se destina a silenciar os críticos do governo. O grupo de advogados ugandeses, liderado por Gyiza Aron, solicitou esta segunda-feira ao Tribunal Constitucional para eliminar o novo imposto governamental sobre o acesso dos mídias sociais. O argumento baseia-se em que limita a liberdade de expressão e de reunião.
This tax is not meant to generate revenue. This tax is meant to cramp down on
O imposto não visa gerar receita, diz Kiesa. Este imposto destina-se a suprimir a liberdade de expressão, destina-se a impedir a organização política online, vai impedir as empresas que usam os mídias sociais de comercializar. Desejamos a abolição da lei que consideramos não ser razoável, desnecessária e ilegal. A nova legislação custa a cada utilizador dos mídias sociais $2 por mês. Visa, entre outras plataformas, as dos mídias sociais como o WhatsApp, o Twitter, o Viber, o Facebook e o Instagram. No início do ano, o presidente Museveni explicara que o imposto era necessário para fazer frente às consequências dos boatos. A expressão usada pelo presidente coloca a preocupação de que o imposto seja utilizado para reprimir as críticas ao governo feitas online. O ministro da Informação Tecnológica e Comunicação, Frank Tumwabaze, defendeu o novo imposto.
We are targeting the OTTs because people are preferring them because there is no much cost.
Visamos este sector porque as pessoas lhe dão preferência por não terem custos. O dinheiro que dão aos donos da propriedade intelectual do WhatsApp e do Skype permitem que o governo tenha um pouco, um imposto sobre serviços prestados. O governo ugandês espera recolher mais de 400 milhões anuais de impostos sobre os mídias sociais. No entanto, Muitos ugandeses utilizam as redes virtuais para não pagarem um novo imposto. Isto, apesar de correrem o risco de serem acusados de evasão fiscal.
Mundial de futebol e já temos mais uma equipa nos quartos de final. É o Brasil que hoje derrotou o México por 2-0. Um golo do Neymar e outro do Firmino. Neymar do Paris Saint-Germain, Firmino do Liverpool. Foi um bom jogo de futebol com o Brasil bem consistente na defesa. México a dar boa resposta, mas sem meio de quebrar a defesa do Brasil. E o ataque do Brasil a funcionar essencialmente através de William, um grande jogador que deu o primeiro golo e depois o segundo golo foi o Neymar, que passou para Firmino meter a batata na capoeira. Este era um jogo interessante. O Brasil tinha terminado no topo do seu grupo com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, 5 golos marcados, 1 sofrido. O México em segundo lugar do seu grupo com 2 vitórias, 1 derrota, 3 golos marcados, 4 sofridos. E o México não consegue sair dos oitavos de final desde 1994, que é sempre eliminado nos oitavos de final. Aconteceu mais uma vez, portanto, é o Brasil que está nos quartos de final a aguardar para ver quem é o seu opositor no outro jogo de hoje. Continuamos, claro, está com o Mundial de Futebol. Mais tarde hoje, dentro de poucos minutos, temos Bélgica-Japão. Vai decidir quem é a outra equipa nos quartos de final. Bélgica, claramente favorita, terminou a fase de grupos com 3 vitórias, 9 golos marcados, 2 sofridos. Japão ficou em segundo lugar no seu grupo com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 4 golos marcados, 4 sofridos. Este fim de semana tivemos a queda dos grandes. Depois da Alemanha, foi a vez de Espanha e Portugal irem à vida. Espanha eliminada nos penaltis pela Rússia, que agora vai defrontar a Croácia, que também passou, graças aos penaltis frente à Dinamarca. Croácia, que tinha feito um jogão contra a Argentina com uma vitória por 3-0, não jogou grande coisa contra a Dinamarca. A saída dos grandes marca também, sem dúvida, o fim de uma era. Iniesta fez o seu último jogo pela Espanha. Piqué também disse adeus. Espera-se que David Silva faça o mesmo. Será que Messi, da Argentina, com 31 anos, estará de volta? Ronaldo? É pouco provável. Ronaldo falou sobre isso.
Bom, agora não é o momento para falar do futuro, treinadores, jogadores, de um ciclo da seleção, mas tenho a certeza absoluta que a seleção seguirá a ser uma das melhores do mundo, com grandes jogadores, um grupo fantástico, um grupo jovem, um grupo que tem uma ambição enorme para querer triunfar e por isso estou confiante, estou contente, porque sei que a seleção vai estar sempre na máxima força.
Cristiano Ronaldo, e a pergunta que todos querem saber é: vai continuar no Real Madrid ou não? O grande rumor agora é que Ronaldo vai para os Juventus, não sei. Entretanto, outro grande do Real Madrid e da seleção de Espanha, o defesa Ramos, este disse que vai estar no próximo Mundial a jogar de barba branca. Vai ficar com 36 anos de idade. Mas a terminar o desporto, a grande notícia é do basquetebol. LeBron James vai deixar o Cleveland Cavaliers, vai para o Los Angeles Lakers, contrato de 4 anos, 154 milhões de dólares, 38 milhões e meio por ano. Dá pouco mais de 3 milhões por mês, pouco mais de 100 mil dólares por dia. Nada mal.
E no final, as manchetes de alguns jornais americanos. Elemento da esquerda foi eleito no México por esmagadora maioria e o principal título da edição eletrónica do New York Times. Este jornal escreve ainda que o Supremo Tribunal anulou as contribuições obrigatórias para os sindicatos dos trabalhadores do governo. O principal jornal de Washington, ou melhor, o principal destaque de Washington Post, escreve que Trump permanece firme sobre o comércio na altura em que entram em vigor impostos de estrangeiros. Michael Cohen, advogado do presidente Donald Trump, destacou numa entrevista que a sua principal lealdade é para com a família e não para com presidente. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Já está aqui o Paulo Oliveira, que vai conduzir a terceira e última parte desta emissão a partir de Washington, D.C. Um grande abraço, uma ótima noite. Votos de amanhã, São Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:32 aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 36 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia: foram encontrados vivos os 12 adolescentes desaparecidos há uma semana na Tailândia. Diplomata iraniano detido em Viena. 2 de julho de 2018, segunda-feira, estaremos com os Top 10, resumo de notícias e editorial da Voz da América. A heroína é provavelmente o segundo maior produto de exportação de Moçambique, diz um estudo publicado pelo Centro de Integridade Pública. Analistas ouvidos por Ramos Miguel em Maputo esperam que o mesmo desperte as autoridades do país para uma realidade que pode comprometer a luta contra a pobreza.
O estudo do CIP diz que a heroína é uma das maiores exportações de Moçambique, podendo ser o maior ou o segundo maior produto de exportação do país depois do carvão. Esta é uma das manifestações do crime organizado transnacional e que pode colocar em causa os esforços para o combate à pobreza em Moçambique, considerou o jurista Pascoal Cumbi, para quem a dimensão do problema no país é grande e envolve figuras influentes.
É um problema grande. O negócio de drogas não envolve pessoas pequenas, tem que ser com indivíduos com muita influência, com poder de decisão, em casos de interpelação, poder dizer é para deixem passar. Envolve muito dinheiro para isso. O negócio de drogas nunca foi traficante.
O CIP diz que todos os anos se movimentam 40 toneladas ou mais de heroína passando por Moçambique e que por cada tonelada que por aqui transita ficam pelo menos 2 milhões de dólares em lucros, subornos e pagamentos a figuras séniores moçambicanas. Para o analista Francisco Mazzini, o valor até pode ser muito mais elevado dada a dimensão do problema.
É muito grande. Eu me recordo uma dessas instituições de justiça que dizia que todo este boom imobiliário que se via aqui em Maputo em parte era fruto do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Portanto, só vem confirmar aquilo que, na verdade, já se especulava. O que se especulava, porque até foram autoridades de justiça. Que...
E quem pode estar a controlar este negócio, na sua opinião? São os tradicionais barões da droga?
São os mesmos, não é difícil saber. Porque eu não acredito. Porque aquele que foi considerado o maior barão de droga de Moçambique, é o Bashir, eu não acredito que ele continue ligado a esta atividade. Eu quero acreditar que ele acabou abandonando aquilo porque era muito ele, depois de ter sido exposto, já não podia continuar ligado a esta atividade. Certeza que deve ter passado para uma outra pessoa. E não só, quer dizer, não resta a menor dúvida que Moçambique é um curto da droga, porque nós todos os dias também temos, ou é no aeroporto, ou é na fronteira, que são confiscadas grandes quantidades de drogas. Há bem pouco tempo, eu recordo, foram confiscadas na África do Sul, mas uma grande quantidade de cocaína que vinha e saiu de Moçambique e entrou na África do Sul.
Entretanto, Cumbe entende também que o boom na imobiliária pode ter algo a ver com o tráfico da droga.
Não é mesmo, é verdade. Mas embora fosse objeto de estudo, mas não deixa de ser uma parte da verdade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E desde Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E começamos aqui a nossa habitual revista da economia. A petrolífera Soco, com sede em Londres, anunciou hoje ter chegado a acordo com a Quill Trading Corporation e a WMLC Resources para a venda da operação que detém no onshore em Cabinda por $5 milhões. Em causa está a venda da participação de 85% que a petrolífera tem na subsidiária Soco Cabinda, que por sua vez tem uma quota de 17% no bloco de produção petrolífera Cabinda Norte, operado desde novembro pela multinacional italiana Eni, em fase de exploração. Ainda em Angola, o governo atribuiu 4 novas concessões para a prospeção de ouro, envolvendo parcerias entre a empresa estatal Ferangol e privados, numa área total superior a 5.000 km². No total, esses 4 contratos de investimento mineiro somam $9,7 milhões. A moeda moçambicana registrou uma semana estável face ao dólar e euro, segundo a média das taxas de câmbio diárias do Banco Central. O euro foi comprado no país a 68,28 meticais, 26 centavos de metical mais caro que na semana anterior, enquanto a venda foi de 69,102 meticais por cada euro, igualmente mais caro, 26 centavos de metical. Já em relação ao dólar, a moeda moçambicana manteve-se quase inalterada na última semana. Os preços de combustíveis em Cabo Verde sofreram a partir de hoje uma diminuição, contrariando a tendência de subida que se vinha registrando nos últimos meses. De acordo com a nova tabela mensal divulgada pela Agência de Regulação Económica, os preços do gasóleo normal, gasóleo eletricidade e gasóleo marinho diminuíram 1,02%, 1,19% e 1,28%, respectivamente, enquanto os de gasolina baixaram 1,51% e os de petróleo 2,35%. No Brasil, o índice de confiança do empresário caiu 1,9% em junho para 90,5 pontos, na base com ajuste sazonal. Foi a terceira queda consecutiva depois de 9 meses de alta ou estabilidade, segundo o Instituto Brasileiro de Economia. O recuo deveu-se às consequências económicas da greve dos camionistas. As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, preocupadas com as tensões políticas na Alemanha e à espera da evolução do desemprego na zona euro e na União Europeia. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 1,04%, 0,90% e 0,88% no fim da manhã, bem como as de Madrid e Milão, que recuavam 0,82% e 1,58% na Alemanha. O governo da coligação de Angela Merkel está dividido devido à questão migratória.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América. A partir de Washington, D.C., as mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui, as notícias do showbiz também.
E também notícias sobre mim, Ana Guedes, sobre ti, Mara Lassaletti, porque não Dan Brown.
DJ UPS. Mas Ana, vamos então às nossas notícias do showbiz.
Pois é, Mara, por esta nós não esperávamos. Childish Gambino está a ser acusado de plágio da música This Is America.
Jesse Hartley, autor de American Firewall, diz que se sente honrado por Childish Gambino se ter inspirado na sua música, mas que gostaria de ter sido mencionado Tipo de Gambino.
Para além de mais receber também alguns direitos, mas pronto. Arley disse que uma referência a ele teria sido boa, mas ficava feliz por ter tido alguma influência na gravação de This is America.
Coincidência ou não, Jesse Harley apaziguou os ânimos na sua conta de Instagram, dizendo que as pessoas têm que se focar na mensagem que os dois estão a tentar passar sobre a América e não na polémica do plágio. E Ana, eu ouvi as duas e parece-me...
São parecidas.
Sim, são bastante parecidas.
Falando em polémicas, Mayra, Kanye West disse numa entrevista recente ao New York Times que os seus fãs negros nunca o vão abandonar.
E eu não sei se estou de acordo, mas falemos da Demi Lovato. Que ela...
Isto tem a ver com o quê? Por ele ter ido visitar e ser apoiante de Donald Trump? Será?
E isto tem a ver com o facto de ele ter dito que os negros eram escravos.
Ah, pronto, pronto, está bem. E muitos também não gostam dele porque ele é apoiante de Donald Trump.
Exatamente. São
Demi Lovato,
muitas coisas. Demi Lovato, Ana. Ela esteve em Lisboa há pouco tempo, esteve no palco do Rock in Rio, onde ela confessou ter tido uma recaída recentemente. Ela teve uma fase difícil no que toca a drogas e agora diz que está numa fase bem melhor, já não vai voltar às drogas, mas enquanto estava em recuperação,
muitos fãs sonham em ter a chance de tirar um selfie com os seus ídolos, mas alguns sortudos até recusam a oportunidade.
Foi o que aconteceu com um homem que esperava por uma foto com... Shawn Mendes.
Eu tirava logo, não sou uma série de selfies, mas pronto.
Oh, Ana... Então eu agora tenho aqui uma questão. A foto foi com o Sean ou foi com o Charlie Puth?
Olha, a foto foi com o Sean Mendes.
A foto foi com o Sean Mendes.
Exatamente, e o Sean Mendes ficou de boca aberta porque o rapazito não quis tirar uma foto com ele.
Foi surpreendente.
Exatamente.
Portanto, nós tivemos aqui um remix do Attention, porque Attention é uma daquelas músicas que a gente diz assim.
Charlie Puth, por que além de mais, vai estar a atuar dentro de 3 semanas aqui na área do Washington. Eu vou ver.
Ah,
depois conto. Sean Mendes, 19 anos de idade, cheio de dinheiro e de fama, apesar de alguns não querem tirar um selfie com ele, atingiu o número 1 nos álbuns mais ouvidos e vendidos da tabela da Billboard.
Passou 1 milhão de vezes na Apple Music, 1 milhão de vezes, Ana, isto em apenas um mês, e também tem uma linha de roupa chamada Urban Outfitters.
O Top 10 americano da Voz da América toca as músicas de ouvir, basta pedir para o WhatsApp, mais 1-908-652-4584.
A cantora Dua Lipa teve que cancelar o fim de uma apresentação que fazia em Denver, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, 26 de junho. Isto devido a problemas de saúde e possivelmente terá sido uma infecção de ouvido. A britânica encerrou o show após 3 músicas e explicou para a plateia que não se sentia bem. Ana, a boa notícia é que ela prometeu voltar e os fãs que assistiram compreenderam.
E este é o Top 10 na americana da Voz da América com Ana Guedes, Mayra de La Salette e Dan Brown na música. O 10º lugar desta semana, Mayra.
A música está na tabela há 21 semanas, anda no sobe e desce, nunca atingiu o top das 3 mais ouvidas e desceu 2 posições em relação à semana passada.
É The Middle.
God is my objection. Oh, oh. We turn it up, yeah, we turn it up. Ain't got no tears in my body. E este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. A Voz da América está no Facebook, Instagram e Twitter. E o No Left Tears to Cry?
Está em nono lugar. Manteve o lugar da semana passada. É de Ariana Grande.
Vamos então, Mara, ao God's Plan, que eu já estava aqui adiantada. Drake está há 22 semanas no Top 10. Desceu 4 posições desde a semana passada. Agora está em 8º. God's Plan. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me. Turn the O2 into the O. E envia as tuas dicas através do WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584. Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voz da América, endereço www.voaportugues.com. Repetimos, www.voaportugues.com.
A britânica Ella May manteve a sua posição em relação à semana passada. Boot Up é o 7º lugar do Top 10 americano. Yeah, yeah. My feelings, no, this ain't really like me. Can't control my anxiety. Feeling like I'm touching the ceiling. When I'm with you, I can't breathe. Boy, you do something to me.
E segue-nos no Instagram, Twitter e Facebook, basta escrever VOA Português. Psycho de Post Malone anda também na montanha russa. Na semana passada estava em 2º lugar, esta semana desceu para 6º. She wanna have my baby. 50 on the banky, chain so stanky. You should see the whip. Promise I could take your dollar riding in the old school Chevy. It's a drop top, booming with a thot thot. She gon' give me top top, just one switch. 5º lugar é The Girls Like You dos Maroon 5 com participação de Cardi B. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe, and play me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi, coming right right up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now, doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart. Let's get it though. I don't really want a white horse. Let's get with this. Girls Like You dos Maroon 5 com participação desta rapper Cardi B. Estás a ouvir o Top 10 americano da Voz da América. Envia as tuas dicas através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Juice WRLD subiu 2 posições com seu Lucid Dreams. Está em 4º lugar. My grave, I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel okay. I know it's all in my head. I have these lucid dreams where I can't move a thing, thinking of you in my bed. You
ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa. O endereço é www.voaportugues.com. Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Basta escrever Voa Português, tudo junto. Nice for what? Caiu do primeiro lugar para terceiro. Yeah. Everybody get your roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let the thing loose, girl, in so long. You been inside, know you like to lay low. I've been peeping what you bringing to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone bill, car, no cable. With your phone out, gotta hit them angles. With your phone out, snapping like you Fabo. And you showing off, but it's alright. And you showing off. But it's alright, it's a short life. I like stunning, I like shining, I like $1 million deals. Where's my pen? I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the jeweler, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving. Cardi B está em segundo lugar no top 10 americano com este I Like It.
Chambean, chambean, pero no jalan. Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, where you have in the bank. A new religion bank, el latino gang. Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé y pa' dentro de casa, yeah. A ti no te conoce ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah.
O Top 10 americano da Voz da América toca as mais ouvidas nos Estados Unidos, mas também toca uma música pedida por ti. Basta enviar mensagem para mais um 908-652-4584. É o nosso WhatsApp. O primeiro lugar é de Triple X Tentacion, um jovem rapper que morreu aos 20 anos quando tentava dar a volta à sua vida e ser uma melhor pessoa. Triple X Tentacion morreu a tiro na Flórida quando saía de um concessionário de carros. Os seus dois últimos álbuns estão também entre os mais ouvidos e mais vendidos nos Estados Unidos desde que ele morreu a 18 de junho. Nós despedimos-nos por hoje. Eu sou a Mayra de La Salette, a Ana aqui ao meu lado e o Dan aqui na música. Este é Sad, é o primeiro lugar do Top 10 americano e é de Triple X Tentacion.
Suicide if you ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad and know, yeah. I'm sad and know, yeah. I gave her everything. She took my heart and left me lonely. I think broken hearts contentious. I won't fix, I'd rather weep.
Espaço agora para as notícias do dia 2 de julho de 2018, segunda-feira. 12 adolescentes numa equipa de futebol e o seu treinador, que haviam desaparecido há 9 dias atrás na Tailândia, foram encontrados vivos numa caverna inundada. Uma equipa de mergulhadores da Marinha Tailandesa encontrou uma passagem para o local no complexo de cavernas, que foram subitamente inundadas quando os jovens exploravam aquele local. A equipa de futebol dos jovens desapareceu, recordamos, a 23 de junho, e mais tarde foram encontradas as suas bicicletas à entrada do complexo de cavernas no norte da Tailândia. Um diplomata iraniano estacionado em Viena encontra-se entre 6 pessoas presas na Bélgica, França e Alemanha por alegado envolvimento numa conspiração para atacar à bomba um comício de um grupo de oposição iraniana na França. No comício participaram milhares de iranianos e ainda destacadas personalidades americanas ligadas à administração Trump. As autoridades belgas disseram que um casal de origem iraniana foi preso na posse de 500 gramas de um explosivo de grande potência. O diplomata iraniano foi preso na Alemanha.
As autoridades iranianas disseram estar prontas a cooperar nas investigações, afirmando que tratasse uma conspiração feita para coincidir com a chegada do presidente iraniano Hassan Rouhani à Suíça. O Irão afirma que tratasse uma visita de importância crucial para a cooperação entre o Irão e a União Europeia, na sequência da retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com Teherão. Rouhani também vai visitar a Áustria, que atualmente preside a União Europeia. O FBI revelou ter preso em Cleveland, no estado do Ohio, um homem que poderá estar por trás num eventual ataque terrorista durante as celebrações do 4 de julho, dia da Independência Nacional. Dimitris Pitts, acusado de ter declarado a lealdade à Al-Qaeda, foi preso ontem domingo depois de encontrar com um agente da FBI disfarçado a quem revelou a sua intenção de fazer explodir uma bomba no desfile da próxima quarta-feira. Numa conferência de imprensa, Stephen Anthony, o agente especial do FBI em Cleveland, indicou que Pitts foi formalmente acusado de tentativa de fornecer apoio a uma organização terrorista. O candidato do Movimento de Regeneração Nacional, Morena, Andrés Manuel López Obrador, é o novo presidente do México, revelou na madrugada de hoje o Instituto Nacional Eleitoral. López Obrador prometeu lutar contra a pobreza e o neoliberalismo, aumentar o salário mínimo, facilitar o acesso à internet a todos, oferecer bolsas de estudo aos estudantes e assegurar a autossuficiência alimentar no país. O presidente Donald Trump felicitou López Obrador numa mensagem na sua conta no Twitter e disse estar ansioso por trabalhar com ele. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A economia venezuelana encontra-se em queda, com enorme inflação e enorme escassez de alimentos, água e medicamentos. Os opositores políticos do regime de Nicolás Maduro têm sido sujeitos a detenção e tortura. Confrontados com tal miséria, centenas de milhares de venezuelanos fugiram do seu país. Numa visita recente ao Brasil, o vice-presidente Mike Pence referiu que a Venezuela, outrora um dos países mais ricos da região, é agora essencialmente um Estado falhado. O colapso da Venezuela gerou uma crise humanitária, conduzindo a privações, ausência de serviços básicos e fome. Provocou uma enorme fuga através da fronteira no exterior do nosso hemisfério, afirmou Pence. Para ajudar a fazer frente a esta crise, o vice-presidente anunciou quase 10 milhões de dólares de ajuda humanitária adicional de assistência dos Estados Unidos para os venezuelanos que fugiram do país. Mais de 1 milhão de dólares vai diretamente para apoio das populações de alívio no Brasil. Mais de 50 mil venezuelanos chegaram ao norte do Brasil desde 2017. O adicional de 10 milhões de dólares eleva o total da assistência humanitária para quase 31 milhões de dólares desde 2017. Os fundos adicionais incluem uma contribuição para a Organização Internacional das Migrações da Resposta Regional à Crise da Venezuela, o apoio ao Programa de Emergência da ONU de Combate à Fome para os venezuelanos que chegaram recentemente ao Equador e outra ajuda humanitária aos venezuelanos e às comunidades hospedeiras na Colômbia, Peru, Equador e Brasil. Complementando esta assistência, o Departamento de Estado norte-americano indicou numa declaração escrita é de 18 milhões e meio de dólares de financiamento bilateral para apoio dos venezuelanos deslocados na Colômbia que fugiram da crise. O Departamento de Estado elogiou a generosidade dos países do hemisfério que alojam venezuelanos que escapam à crise no seu país e apelou às contribuições adicionais por parte de todos os doadores que contribuem para o crescimento das necessidades humanitárias. O Departamento de Estado apelou aos países para que aumentem o apoio ao restaurar a democracia na Venezuela. O vice-presidente Pence destacou que, enquanto Maduro continuar a recusar a democracia e os direitos básicos ao seu povo, a Venezuela vai continuar a ser destruída. Os Estados Unidos não vão ficar parados enquanto a Venezuela se desmorona, referiu. A Venezuela merece melhor e o povo venezuelano merece reclamar o direito à liberdade. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, recordamos que transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão desta segunda-feira, o dia 2 de julho de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.